Boa noite aos amigos que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Um juiz federal, sediado no Rio de Janeiro, que é o William Douglas. William Douglas, ele também, além de juiz, ele dá aulas na universidade, é palestrante, tem vários livros escritos, alguns livros muito bonitos. Ele faz parte daquele movimento, se eu estiver enganado, se eu não me engano, é Educafro. É um movimento de cidadania de afrodescendentes e pessoas carentes. Ele é uma das pessoas que faz parte daquele trabalho. E o William Douglas ficou muito tocado com uma situação que houve. Ele fez uma longa, e o livro mostra que ele fez uma minuciosa pesquisa sobre o evento que aconteceu. E a partir daí, a partir desse evento, ele escreveu esta obra. Uma obra muito bonita, uma obra muito inspirada, um livro para se ler e reler. E ele tem, entre as características, uma que eu vou dizer para vocês depois, que eu realmente não me lembro de ter visto isso em outra obra, essa inovação que ele coloca aqui, que não diz respeito propriamente ao estudo, mas, no entanto, como ele apresenta, faz todo sentido. Todo sentido. O livro começa com uma citação bíblica de Tiago 4,14, que é assim: "Pois, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece." O livro inicia com fatos. Primeiro, toda a primeira metade do livro, várias páginas, ele vai nos falar sobre os fatos. Como é muito extenso, eu assinalei algumas partes apenas para que se torne compreensível a carta que virá logo a seguir, baseada nestes fatos. Então, vamos aos fatos. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Batalha de Kursk entre os alemães do Terceiro Reich e os vermelhos soviéticos. A Alemanha tinha no histórico duas vitórias no mesmo tipo de operação, em 1941 e 1942. Mas a União Soviética copiara a tática alemã para a batalha no inverno de 1943, com um final muito bem conhecido, não é? O que aconteceu lá é que, interessante, o mesmo que houve uma vez com Napoleão, acontece de novo, né? O escritor William Doug conta que, em homenagem ao que aconteceu naquele lugar, com a vitória dos russos, foi construído agora, recentemente, um submarino. Um dos submarinos mais modernos e impressionantes que o mundo já viu. Vejam a descrição do submarino. É o K-141 Kursk. Kursk em homenagem à localidade onde tudo se passou e com a vitória dos russos. Então, ele diz, o K-141 Kursk era um exemplar da classe Oscar II, um gigante, o maior submarino de ataque já construído. Olhem as dimensões desse submarino, ele diz aqui. 154 metros de comprimento por 18 metros de largura. O submarino elevava-se até a altura de 4 andares. Imagine um submarino com essas dimensões. E todo o conjunto pesava 18 mil toneladas. Os marinheiros russos sentiam-se seguros ao falar do K-141 Kursk, equipado com 24 mísseis de cruzeiro Granit, e consideravam-no indestrutível. Pois bem, esse submarino indestrutível acabou tendo o mesmo destino do Titanic. Um acidente acontecido a bordo e ele vai a pique. E esse episódio se tornou muito conhecido. Vocês encontram muito material na internet sobre isso. E, aliás, como o autor coloca, já algumas teorias conspiratórias também, desde aquela ocasião. Ele diz que quando o submarino afunda, ele estava em exercício nas águas no mar de Barents. E quando ele afunda, eu vou ler para vocês. Para aquela manhã, a orientação recebida dava conta que o Kursk deveria realizar um ataque simulado a uma frota de porta-aviões que cruzaria o mar de Barents. Os ataques estavam previstos para ter início às 11h30 da manhã, horário local. O cruzador Velikiy Pedro Grande e outro submarino russo acompanhavam o exercício do Kursk a cerca de 40 km de distância. Na hora marcada, em vez de lançamento do primeiro míssil, duas explosões consideráveis se sucederam e a operação não se passou como esperado. Ninguém acreditaria que o governo russo fosse o primeiro a dar a informação do que aconteceu nas frias e profundas águas do mar Barents. Havia muita informação secreta em jogo, e elas estavam muito bem escondidas agora, a cerca de 108 metros de profundidade. Bem, o que acontece a partir daí é realmente muito característico de uma outra época da humanidade, não da época que estamos vivendo, que quando existe um acidente dessa natureza, imediatamente os países se unem, como houve aqui com o submarino argentino, né? Recentemente. Lá não foi assim que isso aconteceu. Vejam a explicação dele. As explosões foram percebidas pelos instrumentos de medição de outros países. E embora o submarino estivesse a mais de uma centena de metros no fundo do mar, toda a informação viria à tona. Inicialmente, o próprio submarino russo, que acompanhava os exercícios do Kursk, como também o cruzador Velikiy, detectaram as explosões. Depois, o ministro da Defesa russo confirmou que o submarino de apoio fez os registros e ainda indicou que teria acontecido uma terceira explosão às 11h44. Bom, aí há todo tipo de informação, né? Os países vizinhos e vários países ao redor do mundo que monitoravam o mar e tinham instrumentos sofisticados, logo começaram a falar que o que aconteceu ainda foi mais grave. Por exemplo, Canadá, Noruega, Alasca, o Alasca é um estado norte-americano, né? Detectaram tremores sísmicos, ondas sonoras submarinas captadas por uma estação de monitoramento sísmico, também longe no governo britânico, confirmaram a captação dos dois registros. Bem, o que que acontece? Quando há um acidente dessa natureza, o autor nos informa aqui, diante da pesquisa que ele fez, a orientação é comunicar imediatamente. O pessoal que está no submarino deve imediatamente comunicar, mandar mensagem de socorro que houve um problema a bordo. Ainda mais um submarino nuclear, que era o caso do Kursk, né? Um reator nuclear. E o procedimento padrão é imediatamente desligar o reator nuclear e passar para a energia elétrica, porque esses submarinos têm baterias que estão carregadas, né? Bem, o fato é que não houve nenhuma sinalização oficial. Os russos não comunicaram isso pelo período de 48 horas. Sabem o que isso quer dizer? Que a chance de resgate, de trazer com vida aqueles marinheiros, simplesmente era praticamente nenhuma. A comunidade internacional e os russos não tinham os equipamentos que a comunidade internacional tinha. Há países que estão muitíssimo desenvolvidos nisso e haveria uma chance, sim, concreta, se fosse comunicado na hora e não 48 horas depois. Então ele fala que 23 militares que estavam lá embaixo e que foram todos para uma sala e provavelmente estavam vivos naquela manhã de 12 de agosto do ano 2000. Portanto, estamos aí há 21 anos de tudo que houve. Não tiveram qualquer chance. Né? Nada, nada, nada. O autor, William Douglas, ele escreve assim: admite-se que depois das explosões, os tripulantes foram para o compartimento número 9 do submarino, localizado na proa, e emitiram sinais de socorro por 48 horas, mas o Kremlin nunca autorizou a retirada da parte da frente do Kursk do fundo do mar. A Rússia só tomou oficialmente público, tornou público o acidente no dia 14 de agosto, 2 dias depois do ocorrido, o que certamente foi fatal para aqueles homens, caso estivessem realmente vivos. Eles estavam a 108 metros abaixo do nível do mar. Bem, os russos não tinham tecnologia suficiente para fazer o resgate naquela ocasião. Também não falaram nada sobre isso. Né? Muito se falou a respeito, disseram que levantaram hipóteses que alguns oficiais teriam vestido roupas pressurizadas e saído do submarino. Tudo isso não faz o menor sentido. Além da pressão imensa da água, não é? E da temperatura, 4 graus a temperatura, 4 graus negativos lá embaixo. Eles morreriam na mesma hora se saíssem do submarino. Se tivessem como sair do submarino, não teve nada disso. E o William Douglas escreve que países naquele momento que tinham tecnologia extremamente avançada, ao saberem do que tinha acontecido, né, ofereceram ajuda imediata. Ele cita Alemanha, Estados Unidos, Israel, França, Grã-Bretanha, Itália, Noruega. São países que tinham tecnologia de ponta e que poderiam ter feito toda a diferença de uma tragédia não ser, pelo menos muitas vidas poderiam ter sido poupadas, né? O fato é que os russos não tinham equipamento, não tinham condições e passaram a impressão para o mundo inteiro de que estavam numa falência grande no orçamento, porque impressionante que construa um equipamento dessa grandeza e não se previnam com todos os sistemas de resgate e outras coisas, né? O autor nos diz: os reatores atômicos estavam em compartimentos fortemente revestidos de chumbo e eram chamados de sarcófago. Se fossem lacrados, estes compartimentos só poderiam ser abertos por dentro, uma medida de segurança bem calculada para evitar sabotagem em caso de caírem nas mãos de inimigos. Ao que indicaram estudos posteriores, a tripulação dos compartimentos 5 e 5B conseguiu lacrar os sarcófagos logo após a segunda explosão. Isso evitou que a explosão dos reatores ocorresse, o que teria sido provocado pelo aumento da temperatura no submarino, uma vez que ambas as explosões elevaram a temperatura para perto de 8.000 graus Celsius. Bom, o fato é que, por razões que hoje já se conhece melhor, apenas 4 dias depois é que as autoridades russas aceitariam ajuda do exterior. Imaginam, senhores, o que é isso? Quer dizer, chance nenhuma de sobrevivência de encontrar lá embaixo? Então, ajuda para quê, né? Não era para as pessoas mais. O autor nos diz: noruegueses e britânicos empenharam-se em fazer o melhor dentro de um cenário pouco animador, dado o tempo decorrido desde o acidente. e a admissão e permissão de socorro. Ele fala também que o governo russo dava todo o tempo informações que agora só passavam pela desconfiança, né? E ele diz, o tempo foi envergonhado, o governo russo, ao constatar que os técnicos envolvidos no resgate, porque eles achavam que não se conseguiria descer aquela profundidade. Só que esses países que prontamente se prontificaram a ajudar, desceram com seus técnicos lá, com equipamentos chamados sino, desceram até lá embaixo, muito embaixo, lá no fundo, para buscar o que poderia, né, ser material e ver a situação como estava. 7h45 da manhã do dia 21 de agosto, uma segunda-feira, quatro mergulhadores noruegueses se depararam com um cenário. Bom, o cenário eu vou poupar os senhores, está bem? Que eles encontraram lá embaixo, mas basta dizer que ninguém sobreviveu. Aí houve toda uma mudança de discurso. Esses militares que estavam à frente disso foram duramente criticados. Aos poucos, informações mais precisas começaram a surgir. Por exemplo, o jornal militar russo Vedzva informou na ocasião que o Kursk estaria usando um tipo de combustível nuclear líquido mais barato e de muito mais alta combustão, e que os ingleses já haviam abandonado o uso deste combustível por outro combustível mais seguro. Ou seja, quando explodiu, imediatamente já tomou as áreas adjacentes por ser um combustível de baixa qualidade. Uma pena, não é? Em se tratando de vidas e tudo que estava em questão. Surgiu um documentário de Ivan Egorov, autor do filme A Verdade, escreveu William Douglas, que reconta o caso Kursk e que ele trabalha no filme com a hipótese de que a tripulação não teria conseguido lançar o primeiro míssil Granite. Isso teria provocado o rebentamento das outras 23 munições a bordo. No documentário também é atestado que provavelmente quase todos ali morreram na hora, e que aqueles 23 marinheiros que estavam só conseguiram uma sobrevida porque se trancaram naqueles compartimentos lá atrás do submarino e aí ficaram ali e resistiram o que puderam. Bem, uma discussão muito grande surgiu e que dá tema ao livro. Lembrem, o título deste livro é A Última Carta do Tenente, deste autor, desde o juiz carioca, William Douglas. Agora que ele vai chegar a essa carta, né, que é o tema do livro dele, ele diz que uma grande discussão acontece, porque eles encontraram duas cartas, os mergulhadores, encontraram duas cartas ao fazer o resgate. E elas estavam no bolso do macacão do oficial da Marinha Dmitri Kolesnikov. O que que acontece? Uma dessas cartas que foi recuperada sumiu, né? Só a outra nós temos notícia. E aí o William Douglas diz, a carta ocultada deveria explicar as causas do naufrágio do submarino Kursk e foi mantida em segredo pelas autoridades russas, disseram os militares da Frota do Norte, posteriormente citados pelo diário Svetsva. Na mensagem que foi divulgada, Kolesnikov referia que pelo menos 23 homens dos 118 que estavam a bordo do Kursk sobreviveram ao acidente e se refugiaram num compartimento na popa do submarino. A nota, divulgada pelas autoridades russas, não continha nenhuma indicação sobre as causas do naufrágio. Bem, e aí o texto diz que após muitas semanas de busca, resgataram os restos dos marinheiros que estavam lá embaixo, dos técnicos, né? E aí ele diz, o K-141 Kursk, mergulhado a 108 metros de profundidade, poderia ter devolvido os vivos 23 tripulantes se o Kremlin tivesse sido ágil ao aprovar a operação internacional de resgate, não depois de uma semana do acidente, como aconteceu. Por conta disso, o almirante Sukhov foi alvo de uma ação judicial. Ainda que a imprensa tenha dito que o julgamento dele não estava correto, ele e mais 14 oficiais da Marinha Russa foram condenados, né? E a imprensa diz que eles foram usados como bodes expiatórios. Todos eles foram expulsos da corporação por conta disso que aconteceu. Quando os mergulhadores noruegueses que tiveram contato com os corpos lá embaixo dos marinheiros chegaram, eles tiveram uma surpresa. Vejam o que diz o texto. No bolso do uniforme de um deles foi encontrado duas mensagens, escritas em forma de cartas, que, ao contrário do que se esperava, não relatavam o acidente. A carta que deveria dar detalhes do acidente, na verdade, revelou-se uma carta dedicada à mulher do marinheiro. A outra relatava a agonia dos 23 tripulantes, que permaneceram vivos por algumas horas. Foi redigida por Tato, revelando que os últimos momentos dos marinheiros foram passados em total escuridão. E aí ele reproduz essa pequena carta. Terminando toda essa apresentação de muitas páginas, o autor do livro nos diz assim: o governo russo comprometeu-se a resgatar os corpos dos marinheiros e entregá-los às suas famílias. No final de outubro daquele ano, isso finalmente aconteceu com a ajuda das equipes de resgate enviadas pela Finlândia e pela Noruega. Bom, do que trata esse livro? O autor, após pesquisar minuciosamente tudo isso que eu apenas resumi para vocês, tem muito mais informação aqui no livro, mas apenas para contextualizar, ele... emocionado com tudo isso, William Douglas escreve uma linda obra, muito bonita obra, na qual ele cria a carta que esse oficial, o tenente Dmitri Kolesnikov, escreveu para a esposa dele. Então ele faz uma imensa recíproca de inversão, se coloca no lugar do Kolesnikov e, com base nas linhas que chegaram, ele cria uma carta lindíssima, lindíssima, que começa com "meu amor", é a carta. E agora vem aquela novidade que eu falei para vocês da narrativa, que ainda emociona mais ao lermos uma obra como essa. À medida agora que as páginas vão passando, até o final do livro, de baixo para cima, é como se as ondas do mar fossem subindo, só que são ondas escuras, cinza escuro, não são coloridas. E elas vão subindo página a página, você gira a página, elas vão subindo. Então é como se foi desenhado as ondas do mar subindo página a página. Sabe o que acontece? O texto vai recuando. Chega um momento em que o desenho já está na metade da página e as letras só ocupam a metade de cima. Continuam recuando até sobrar muito pouco, até só ter espaço para poucas linhas lá em cima. E aí acontece algo que ainda é muito mais tocante, além de tudo isso que já é. As letras, então, precisam mergulhar e se tornam letras brancas dentro dessa parte profunda, porque ele está ainda narrando. E aí, então, à medida que vai, o livro vai chegando ao final, as páginas vão ficando completamente pretas, completamente, de cima a baixo, e as letras pouquíssimas, apenas uma frase, às vezes algumas palavras em branco, mostrando o final do que foi lá, que os marinheiros ficaram completamente sem luz e morreram. Vou ler alguns trechos desta lindíssima carta, de uma obra muito inspiradora, uma obra, a última carta do tenente, uma carta realmente de amor, de... Ele se inspirou profundamente nas letras do próprio Kolesnikov. Meu amor, nada eu desejaria mais do que ver a sua face. Nada me alegraria mais do que a expectativa do retorno à base e, em breve, poder ter você em meus braços. Eu ainda não sabia, mas você era parte do oxigênio que eu respirava. E sua lembrança é praticamente todo o oxigênio que me resta. Aí ele fala sobre o que aconteceu com os marinheiros, com a grande maioria da tripulação. E ele conta que quando explodiu, né, quando houve o problema todo, o que ele fez foi o que era fundamental fazer naquele momento. E aqui vou resumir para vocês: ele fecha as escotilhas, ajuda os amigos que estavam precisados, reúne parte da tripulação, organiza, tenta ver o que é possível, né? E ele diz que faz todos os protocolos conforme ele foi ensinado a fazer, conforme ele aprendeu numa situação de tão grande urgência. Ele, por várias páginas, ele vai descrever isso. Mais adiante, ele diz que ele fez tudo na vida que era possível. Ele diz, só então, depois de ter feito tudo, sentei e chorei com angústia, porque evaporaram-se todas as expectativas de um futuro. Os filhos que eu gostaria de ter tido com você, nascendo, crescendo, nossa velhice, as caminhadas que faríamos pelos bosques. Depois, visto que nada adiantaria mesmo, eu me calei. Fiquei mudo por umas 2 horas, limitando-me a olhar ao redor, um horizonte invisível. Busquei explicações, busquei significados, tive medo de morrer antes de aprender a viver. Enquanto alguns dos meus colegas agarraram-se às esperanças, eu queria aproveitar aqui, eu que quero talvez sejam minhas últimas palavras, minhas últimas horas, para deixar a você uma mensagem, esta carta. Você não sabe o quanto eu amo você. E já ouviu essas palavras muitas vezes, mas não poderia entendê-las, pois eu mesmo, quando as escrevo, não entendo. Repetimos tantas vezes palavras sérias, de modo vão, que eu temo que o que eu digo agora seja confundido com declarações de amor que eu fiz a você no passado, sem a atenção necessária. Ele fala muito sobre a morte, sobre o quanto a morte naquele momento é presente. Páginas depois, ele diz, apesar da descrença em um resgate, eu ainda devo ter um fio de esperança, e se ela se confirmar, esta será só mais uma carta triste, desesperada. Caso contrário, cedo ou tarde, essas palavras chegarão às suas mãos. E isso será meu consolo, uma vez que as pontas dos meus dedos que escrevem estas linhas ainda tocarão você, nem que seja por um momento. Eu queria abraçar você. E onde eu estiver, gostaria que sentisse meu abraço, que lhe tomo o corpo em meu corpo. Seus seios eram um alimento das minhas manhãs. Suas pernas e quadris, ao final do dia, eram minha última prece. Essas são minhas últimas palavras para você, poucas, por falta de tempo, distantes, por falta de opção. mas ainda assim as palavras de um homem que ama bem mais do que poderiam contar umas poucas folhas. A morte que se deita sobre mim pesa muito mais do que a centena de metros d'água sobre a minha cabeça. Deita-se sobre mim como eu me deitei sobre você tantas vezes, e paradoxalmente, no momento em que a morte me abate, elucida a vida que eu vivi. Ele continua falando sobre esse tema, da água sobre ele, fazendo esses contrastes, e depois ele diz: o mar sobre mim não é uma dor nova, é apenas uma dor última. Sinto dor, mas eu já não sofro. O meu desespero é só um desesperar, um não esperar, um esperar que não existe. Muito adiante, ele fala: sofri mais por não reconhecer minhas fragilidades do que por conta delas mesmas. Aqueles que lerem a obra na íntegra, eu acho, ficarão muitíssimo emocionados com a maneira como ele explica esse amor, como ele fala das fraquezas dele, das coisas que ele viveu, que ele não entendia ou que não sabia se explicar. Algumas páginas à frente ele diz: quanto aos meus erros, lembre que meu amor imperfeito era minha declaração mais pura, era o meu mais sincero ofertório. Ao lhe submeter os meus defeitos, juntamente com minhas virtudes, eu lhe oferecia o que eu realmente era. Você só poderia me ter por completo se tivesse meus entraves. Mas um dia eu ainda seria melhor para que você percorresse meus jardins sem nenhuma pedra, nenhum sobressalto. Muitas vezes eu tive medo de confessar minhas mágoas contra Deus, pensando que fossem pecados ainda maiores do que aqueles que eu cometia diariamente. O Eterno, que é amável, misericordioso, prefere um coração ressentido, mas sincero, doído e em busca, e outras formas de devoção. A frieza espiritual religiosa me parece mais incômoda para Deus do que o gesto do filho que, rebelado contra, clama contra o pai, implorando uma resposta. Ele fala longamente sobre Deus aqui, sobre o que ele está vivendo e essa relação. Depois ele fala: sempre tive chances de mudar as rotas, alterar destinos, quebrar as regras, mudar de vida, zerar o odômetro, quebrar o velocímetro, reduzir, acelerar, dar uma guinada em qualquer pensamento, pessoa, circunstância. Sempre pude brincar com meu destino, mas hoje não. A vida se encerra como uma peça teatral, onde sorri, chorei, onde vaiei, aplaudi. E agora, quando a cortina desce, é que vejo que sempre se pode escolher quando ser ator principal, coadjuvante ou só plateia, e que a peça é sempre muito boa. Bom, ele fala sobre a saudade, ele fala sobre os problemas que ela talvez tenha que enfrentar agora, sobre uma série de coisas que vão continuar e ele não estará. Fala sobre os pais dele. E enquanto tudo isso, páginas vão transcorrendo, a água vai subindo pelo livro, pelas páginas do livro, no desenho. E à medida que elas sobem, as letras vão recuando, mais para cima, na parte em que ainda as águas não tomaram. Muitas páginas depois ele fala: ainda nesta noite verei Deus pessoalmente. Precisarei perder meus olhos de carne para poder contemplá-lo. Já tinha sido advertido sobre este assunto. É preciso se perder para ser achado, morrer para viver, como qualquer semente. Hoje é minha vez, enfim. De que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Citação bíblica, ele colocou entre aspas. Indagava aquele carpinteiro, Agora é só a minha alma o que tenho, o resto vai ficar aqui. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui, ele falava. É um fato, eu não levo nada, eu só levo o que eu vivi. E por um tanto de anos perdi você. Mas não se apresse, a eternidade dará conta de colocarmos a nossa conversa em ordem. Aproveite o dia, enquanto ele passa aí fora. Talvez você esteja perguntando quem penso que seja esse Deus que me deixou no fundo do Oceano Ártico. Não vou esgotar minhas últimas horas pensando por que o Altíssimo me leva hoje, me retorna. Ele faz o que lhe parece bom, e eu me entrego a esta convicção, e isso me agrada. Já me satisfaz que ele tenha me amado e aceitado, justamente como eu sou, ao contrário dos humanos que eu deixo para trás, e que sempre esperaram algo mais do que eu daria. Sempre exigiram que eu tivesse mais algum mérito. Fiquei esgotado por não poder ser do meu tamanho. Sempre quiseram que eu fosse maior, mais rico, famoso, estável, sensato. Quanta insensatez! Ou menor, com menos sonhos, menos fragilidades, menos qualquer uma de minhas individualidades, etc. Considero que só quem pode ser de sua própria estatura é quem tem chances de crescer um dia. Abandono este barco chamado Terra, sem muita nostalgia. Sinto falta dos filhos que eu teria. Sinto a sua falta. Sinto falta de uma boa comida, bebida. Mas acho que deixar essa casa de loucos tem sua graça. Parto, portanto, para uma missão mais nobre do que proteger nossa pátria dos inimigos. Ainda nesta noite me sentarei à mesa das estrelas. Deus é amigo, paciente, divertido, e como tinha planos enquanto eu era homem, deverá ter planos para mim quando eu for um anjo. É muito bonito, ele fala sobre o desejo, fala sobre não guardar as tristezas, e algumas páginas depois ele diz sobre o sentido da vida. À medida que ele vai elaborando esse discurso, ele vai se aproximando cada vez mais disso que vem agora. E ele fala: descobri que o sentido da vida é ela mesma. Sem que haja necessidade de objetivos nobres, nem realizações grandiosas. São apenas três as jornadas dignas da palavra humano: aprender, servir e sentir prazer. Aprendi com a vida. Quando pensava aprender com outros mestres, nem sempre eu segui esse rumo. Os erros que eu temia me ensinaram muito e me desafiaram à humildade na nova tentativa do ajuste, do enfrentamento, do escárnio, daqueles que, inertes e sentados ao lado, apenas meneavam as cabeças, riam sarcásticos quando alguém errava. Ele conta muito sobre isso, traz muito de novo a presença de Deus. E agora as ondas do mar já subiram muito pela página. Sabe quantas linhas ele consegue escrever com a água tão alta nas páginas? Apenas 4 ou 5, só. E ele fala sobre a mãe dele. Ele diz que às vezes aparece só uma frase, porque agora as águas já estão muito lá em cima. Ele diz: descobri que meu espírito é meu maior patrimônio. Em outra página ele diz assim: e que somente minha alma me torna um ser humano especial. Ele fala sobre o corpo dele, como ele desprezou o corpo, como ele não atendeu, né? Que ele procurou fazer do corpo, às vezes, quase um veículo de trabalho. Ele fala sobre a paz. Bom, e bem ao final da obra ele diz: o ar está começando a ficar mais carregado. A situação está muito ruim. Não temos muito mais tempo. Mas eu fico feliz por eu já ter conseguido escrever até aqui. Pode não ser tudo, mas é melhor do que nada. Não quero morrer sem falar das minhas tentativas. Eu tentei amar, eu tentei tantas coisas, eu fiz o que eu pude. Tentei entender Deus e a vida, mas minha mente é pequena e o tempo foi pouco. Tentei cumprir minha missão, mas tive dificuldades até mesmo em descobrir qual era ela. No dia da partida, tenho respostas para todas as perguntas do mundo no meu bolso. Vivi à procura. E agora que as tenho, você está longe de mim. Sobre o amor, eu nunca entendi bem. Seja o do filho, do amigo, do marido, do irmão, do próximo. Fiquei devendo amor. Morro com dúvida, com dívidas vultosas. E aí ele coloca duas linhas, uma em cada página. Numa linha, sempre fui um sedento de amor, sempre. E na outra página, o procurei nas fontes mais diversas. E aí, como as ondas ficam lá em cima, ele escreve mais um pouco. Escreve ainda por algumas páginas o que ainda lhe vai no coração. Fala sobre que nota ele teria na vida. Diz que ele, para isso, já não, a diferença agora já não é tanta. E então ele começa a escrever agora sobre as próprias ondas também. E ele escreve: a primeira coisa sobre as ondas é: hoje é um ótimo dia para se estar vivo. Amanhã também seria. Queria ser lembrado como alguém que quis amar intensamente, que sorriu, que tentou. Essa página final, essas páginas finais. Ele fala que gostaria de beijar o rosto dela. Ele fala sobre os problemas e a maneira de encarar, de entender os problemas. E à medida que agora a água não vai recuar mais e vai tomar praticamente 100% da página, ele fala de novo em Deus. E ele diz: é um momento difícil. Sei que Deus está comigo e que eu devo partir. Sou grato a Ele por tudo o que aconteceu. Peço-lhe que cuide bem de você. Faço o mesmo. Se é que eu posso lhe pedir algo. Eu naveguei bastante pelos mares da vida. Navegue você também, pois esta é uma viagem única. E agora só fica sobrando lá em cima o número da página. Página 120. E todo o resto já está tomado pelas águas. Aqui o desenho, tudo cinza, e lá em cima a ondulação da água. E ele escreve em branco, dentro da água, assim: eu não incomodaria Deus com o pedido de um milagre. Ter existido até aqui já foi um dos grandes. Agora já não há mais ondas, já está, a página está completamente escura, preta. E ele coloca em pequenas letras assim: estou terminando. Ainda é preciso embrulhar bem esta carta para que ela chegue até você. O ar está acabando. Já não temos luz nenhuma. A única luz que eu vejo agora é a do seu sorriso. Mantenha-o aceso. Essas coisas ele escreve em cada página, sendo que ele termina com esta última frase: mantenha-o aceso. Uma obra belíssima de William Douglas, A Última Carta do Tenente. Recomendo a leitura e acho que se emocionarão muitíssimo. Fiquei muito tocado, muito emocionado. Esse livro eu comprei hoje, ao sair do hospital, no centro de Porto Alegre, onde eu fui atender mais um triste atendimento, com sofrimento de famílias e tudo nesse período de Covid. E ao sair, fui a um pequeno sebo, onde pude comprar essa obra e ler. Sentei ali na praça, perto da matriz da Catedral de Porto Alegre, fiquei lendo. Isso ali está tudo em reforma, eles estão reformando a praça em frente. Depois peguei meu automóvel e voltei para o instituto para fazer os trabalhos da tarde. Espero que tenham gostado. Vou desligar o gravador para que possamos trocar considerações, reflexões sobre a nossa aula de hoje.